E é o seguinte: o mais essencial que você vai receber aqui hoje de manhã é o espírito dessa mesa. É o que colocou a gente junto. Às vezes as pessoas estão pensando que o melhor que elas podem partilhar é uma palavra sofisticada. Então, deixa eu te falar um negócio. Jesus, quando os discípulos estavam com as suas portas fechadas, Jesus ressuscitou, venceu a morte. E mesmo assim os discípulos se trancaram. Eu já estou falando da Bíblia. Está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, ressurreição de Jesus. Já era no final do dia. Os discípulos estavam com as suas portas trancadas, com medo dos judeus. Então, às vezes, é assim que está a sua vida. Você se trancou, você se fechou, você construiu paredes protetivas com medo do prejuízo ficar maior. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Às vezes o casamento está trancado, sua vida empresarial está trancada, porque às vezes você está trabalhando dentro do limite que você estabeleceu sem transpor esses limites. Você criou paredes protetivas e não canais de comunicação e transformação. Nesse ambiente fechado, hermético, protetivo, Jesus se apresenta no meio deles e não prega uma mensagem. Ele só diz assim: não tenho medo, sou eu. E assim como meu Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Recebam o meu Espírito. E tendo dito isto, ele... Então é o seguinte, recebam esse Espírito, o Espírito que nos trouxe até aqui, as barreiras que foram vencidas na relação e os desafios, e esse testemunho. E se a gente não quisesse falar nada, se os três resolvessem soprar, você recebe o sopro. Recebe esse Espírito, porque é o mesmo Espírito para você ser movido a cumprir o seu propósito e vencer seus desafios, sem medo. Amém? Então, em nome de Jesus, receba o nosso Espírito, que é o Espírito de Cristo que nos trouxe até aqui. O César está vindo lá de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O César já esteve aqui com a gente, ele representa aquele grupo de irmãos e irmãs lá que a gente está mobilizando e trabalhando num processo de unidade já fazem mais de 10 anos. Um esforço gigante de quebrar barreiras, bloqueios mentais, emocionais, separações... Líderes e homens de Deus, assim, da mais alta qualidade, traumatizados, fechados, feridos pela instituição. O que não falta na região da Baixada Fluminense é tempo, estrutura e gente ferida, gente terminando o ministério ferido, com famílias dilapidadas, situações emocionais dramáticas. O Igor vem lá de Natal, uma terra de príncipe. A terra onde o Igor vive não tem o entulho que foi colocado de forma religiosa lá na região do Rio. E eles vivem um processo de unidade lá um pouco mais orgânico, um pouco mais leve. Isso propiciou o crescimento de uma liderança jovem, onde o Igor representa um povo. Vocês estão vendo esse rapaz aqui? Ele é um empresário, casado com uma dentista, é um homem de Deus, pastoreia uma igreja, onde o conselho dele tem, o conselho que lidera a igreja tem média de idade de 25 anos. Ninguém é de dedicação exclusiva. Todos atuam na sociedade, mas têm vocação integral de fazer diferença na comunidade. Nós encontramos eles, têm um pouco mais de 10 anos, sempre no esforço de promover uma consciência de conselho, de comunidade, de um cooperar com o outro. E é isso que nós estamos trazendo aqui, um esforço de conselho. Então eu vou lançar uma plataforma para que o César coloque o que Deus colocou no coração dele para colocar como desafio para nós, o Igor, agregue isso para a gente entender o que está ligando nessa manhã aqui, Natal e Rio de Janeiro. Presta atenção. Conselho é uma palavra que não devia ter plural. Plural de conselho é palpite. Você nunca devia pedir um conselho, senão você está pedindo um palpite. Ou você conhece o conselho, ou não tem palpite que te ajude. Conselho é a forma de Deus fazer a sua vontade. Então, o conselho define a natureza de Deus e não a opinião que ele tem para te dar. Só tem três conselheiros: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam o conselho de Deus. Por isso que Jesus, o Filho, é chamado de o conselheiro, lá em Isaías. Depois Jesus diz: eu vou mandar o outro consolador, que é o conselheiro. Então tem um conselheiro, Jesus, o Filho, tem outro conselheiro, o Espírito Santo, e tem o terceiro conselheiro, o Pai. Como é que eu sei que o Pai é conselheiro? Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, Bíblia de novo, Efésios, capítulo 1, está escrito assim: Deus faz tudo segundo o exclusivo. Exclusivo é porque não tem plural. O exclusivo conselho da sua vontade. Então Deus só realiza, só estabelece a vontade dele na condição conciliar. Sem formar conselho, não tem como materializar a vontade de Deus. Então eu posso proclamar, o Paulo Júnior proclama, o César proclama, o Igor proclama. Mas para estabelecer a vontade, nós temos que ter conselho. Por isso, em Mateus capítulo 18, Bíblia de novo, gravou aí? Você vai ler lá, Mateus 18, verso 20. Onde estiverem dois ou três em comunhão, aí eu sou. E Deus só é na condição exclusiva de conselho. Porque só onde dois ou três concordam, a vontade é estabelecida. Então você pode morrer proclamando, mas você não vai estabelecer a vontade sem conselho. Então eu não tenho um conselho para te dar. Ele não tem um conselho. Não peça conselhos, porque senão você vai receber palpite. Aprenda a viver em conselho. Conselho é um estilo de vida exclusivo, onde Deus materializa a sua vontade. Então Deus só materializa a vontade dele onde há um sim e um amém. Por isso que o sim é para a revelação da vontade e o amém é para a manifestação da glória. Sem ter pelo menos dois em conselho, a glória de Deus não se revela. Por mais forte que seja o seu sim, a verdade só se estabelece se tiver um amém. Então esse é o conselho. É assim que funciona. Então a sua melhor ideia sem conselho não vai funcionar. Pega a pior ideia. Pega uma ideia ruim. Um trem ruim, desarrumado. E resolve isso em conselho, vai funcionar. A melhor ideia, sozinho, não funciona. Por isso que não interessa o como. Não corra atrás de quem está te dando o palpite de como. Mas ande com pessoas que conhecem vida em conselho. Porque aí o pior como em conselho funciona. O melhor como sem conselho não funciona. Por isso que Deus não está preocupado em te ensinar como. Ele está te revelando quem e onde. Quem e onde revela o conselho. Então, isso aqui é um onde, isso aqui é um quem. Amém? Nesse espírito, o César vai entregar para nós o que essa vida em conselho está trazendo e como nós, em conselho, entramos no desafio dele. Para que o sim dele encontre o nosso amém e encontre o amém de Natal. E o sim de Natal encontra o nosso amém. E o nosso sim aqui, jovem, tem o amém de Natal. Então esse esforço de ter o Igor aqui é para que os nossos líderes jovens vejam no testemunho deles uma congregação com média de idade da liderança de 25 anos que assumiu a responsabilidade da cidade. E funciona. Onde não tem a demanda nem a necessidade de um grande pregador, de uma grande estratégia, de uma grande metodologia. Lá funciona porque quem assumiu a cidade assumiu a responsabilidade de cuidar dela. E estão vivendo em conselho. Amém? Amém, César? Então é isso. Agora a gente vai ser desafiado.
Ok. Graça e paz, meus irmãos. Um prazer mais uma vez estar com vocês. Quem estava no primeiro culto, reprise. Mas, para você que chegou agora, Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração de verdade, para que a gente possa, ouvindo isso aqui, permitir que Deus internalize em nós, não simplesmente, como disse o Paulo Júnior, a gente procure o jeito de fazer isso acontecer, mas seja internalizado e a gente acaba sendo a encarnação disso. Bem, há um ano e meio atrás, eu e minha esposa fomos capturados por uma das questões mais dramáticas que a gente tem notícias na nossa história, que é o tráfico de crianças no Nepal. O Nepal é um pequeno país no sul da Ásia, espremido entre as duas maiores potências populacionais do mundo do nosso tempo, a China e a Índia. A Índia acabou de passar a China em termos populacionais. O Nepal é um pequeno país onde estão as maiores montanhas do mundo, entre elas o Everest. Todo mundo conhece ou já ouviu falar do Everest pelas aventuras, mas não sabe o que acontece nos bastidores daquelas montanhas. 80% da população nepalesa vive nas montanhas, abaixo da linha da miséria. E isso estabeleceu uma possibilidade dramática de homens sem escrúpulos traficarem crianças, principalmente para a prostituição, para toda a Ásia. E isso tem destruído milhares de crianças. Por ano, a Unicef dá conta de que são 10 mil crianças traficadas. Dessas 10 mil, 200, em termos estatísticos, são resgatadas. E as outras 9.800 morrem num período de 2 a 4 anos de permanência nos prostíbulos da Ásia. A partir de... Não, nós estamos falando de crianças de 10 anos. Nós estamos falando de crianças de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos de idade, que são expostas a entre 20 e 30 atos sexuais por dia com homens adultos. É disso que nós estamos tratando.
Preferencialmente enquanto são crianças, antes de entrar na puberdade, para não ter risco de gravidez. É criança mesmo, na definição literal de criança.
Então, nós fomos capturados por essa história por conta de uma moça que, tendo sido traficada, foi resgatada e restaurada. E para compor essa história, restaurada numa organização, a Menina dos Olhos de Deus, que é uma organização que nasce a partir de uma pessoa, de um médico goiano, né? O Zé Rodrigues. E que foi por conta disso para lá, e a gente conhece o Silvio, conhece a Rose, que estão lá há mais de 20 anos trabalhando nisso. Já estiveram aqui. Uma das meninas resgatadas, a Anjali, sonhou o sonho de seu pai quando era vivo nas montanhas, construir uma escola para dar um senso de possibilidade de futuro para as crianças. Era uma espécie de anteparo, só que não havia recursos financeiros. Um outro casal de brasileiros, o João e a Tânia, que são missionários, eles estão sediados na Itália, mas têm frentes na Nova Zelândia e no Nepal, foram capturados por essa história, e nessa história eles resolveram fazer alguma coisa que também não tinham dinheiro. Então, resolveram andar de bicicleta toda a Nova Zelândia, de norte a sul, trocando quilômetros por dólares. E para a glória de Deus, essa escola já está funcionando e já há crianças sendo assistidas, estando lá, e quando estão, elas são protegidas do traficante. Quando estivemos lá em maio do ano passado, nós fomos convidados a ouvir uma outra história dela, a necessidade de construir agora um alojamento, porque as crianças... Algumas delas tinham que andar de 2 a 3 horas para chegar na escola, e no inverno do Nepal, elas não tinham muitas vezes condição e desistiam. Quando ela desiste, ela novamente se torna alvo do traficante. Diante disso, ela nos provocou, e nós éramos 3 pastores, dissemos, nós vamos assumir isso como responsabilidade nossa. Só que um dos pastores não tinha feito a... Não tinha sondado direito o seu orçamento e teve que desistir. no meio do processo. Nós íamos construir um alojamento de 2 andares. Como não tínhamos dinheiro, definitivamente não tínhamos dinheiro, nós fizemos como crentes uma coisa. Então vamos aumentar para 3 andares, que é assim que crente faz. Quando não tem dinheiro, ele aumenta o desafio, e não, ele não diminui o processo, ele aumenta. Então nós, esse é o alojamento que vocês estão vendo aí. Então, esse aí é o alojamento. Está mais as últimas fotos que eu recebi. Você pode ver que o nepalês gosta de cores fortes, né? Então, esse primeiro andar já está construído e inaugurado. Se aí puder ir aí colocando as outras fotos, graças a Deus, nós já temos essas crianças que estão aparecendo, são as primeiras meninas que estão sendo guardadas lá contra o tráfico de crianças. Já temos essas meninas que não podem frequentar a escola porque elas ultrapassaram a idade, o limite lá para a escola, que ela recebeu autorização de crianças bem pequenas, mas ela percebe por ter sido traficada e conhecer o movimento, ela percebe quando crianças estão em risco, e ela então convida essas crianças, e essas são as primeiras a irem para o alojamento para não serem traficadas. Você pode ver o rosto dessas crianças, o tamanho dessas crianças, elas não têm a menor ideia do que acontece na realidade fora dali. Andjali, quando estava nas montanhas, a história é muito dramática, ela nunca tinha visto uma televisão, ela não sabia do que se tratava. Aos 11 anos, não sabia do que se tratava. Então, nós nos mobilizamos para construir esse alojamento, estamos fazendo isso. Está lá o alojamento. E o que acontece é que Deus nos deu uma estratégia para conseguir, porque ela tem o livro da Anjali, dessa história que eu estou contando para vocês, sintetizando, está nesse livro aqui, A História de um Resgate. Ela escreveu, um brasileiro foi ao Nepal para conhecer a estrutura, o que ela estava contando, e transformou em linguagem literária aquilo que ela escreveu, e lançou-se esse livro, a MCM lançou aqui no Brasil. Eu, então, conversando com ela e conversando com a MCM, nós estamos fazendo edições desse livro para que, a partir da comercialização, da venda, da divulgação dessa história, nós consigamos terminar esse alojamento e também manter essas crianças lá dentro da realidade para que não sejam traficadas, para que elas possam ter a possibilidade de entender, os pais possam ter a oportunidade de entender que elas não precisam sair do país para ter um futuro, para ter uma educação, para ter o que comer. Então a escola dá 3 refeições diárias junto com o alojamento e a gente está ali batalhando por isso.
Um dos problemas nossos, religiosos, é que às vezes a gente pensa a forma resolutiva e não redentiva. Então, vender o livro não é resolutivo. Compartilhar essa literatura é redentivo. Então não pense você que você comprando o livro por R$50, você está ajudando a resolver o problema. Mas transforme isso numa mentalidade econômica e não financeira. Se for só para resolver o dinheiro, Deus resolvia isso de outra forma. Deus nem permitiu o problema. Se fosse para resolver o problema, não faz sentido Deus ter permitido ele. Então, quando Deus permite o problema, é para transformar o entendimento numa relação redentiva. E a relação redentiva, ela gera uma economia, uma cultura. O empregado pensa salário, o comerciante pensa lucro, o empreendedor pensa renda. Então, nós temos que olhar isso aqui numa perspectiva de rentabilidade, de sustentabilidade, e não numa perspectiva de resultado financeiro para resolver um problema. Porque senão isso vai chegar lá na forma de salário. O que eu estou querendo dizer? Que não é só R$50. É o que você pode investir num produto redentivo e transmitir isso. Por exemplo, distribuir para seus colegas de classe. É uma literatura interessante. Ela é atraente, ela é empolgante, ela é emocionante E é uma literatura redentiva, porque quem lê essa história aqui, na sua sala de aula, vai se interessar pelo assunto e vai se conscientizar de um problema que ele ignora. Isso pode ser distribuído na escola que seu filho frequenta. Isso pode ser sua contribuição para a biblioteca da escola. Isso pode fazer parte do seu livro de mesa no seu consultório. Isso pode ser o seu presente de conscientização para todo mundo que trabalha com você na sua empresa. É disso que nós estamos falando. Não é pensar de forma comercial, R$50 somados vai resolver. Mas é pensar de forma empresarial diante da situação, gerar uma cultura. Amém, amado? Então, pelo amor de Deus, não vão passar vergonha. E seria uma vergonha chegar lá e comprar um livro para dar minha contribuição para o Nepal. Não foi para isso que a Anjali sofreu tanto, sendo filha de Deus, para depois contar essa história representando esse povo. Nossa irmã passou dentro disso aqui para representar esse povo. Então eu não posso tratar isso com desrespeito, achando que o problema da Anjali é dinheiro, porque senão eu estou devolvendo ela para o prostíbulo. A um valor menor do que ela recebia. Uma transa de R$50. É isso que muitas vezes representa na vida das pessoas. Não é isso. Pelo amor de Deus, não vou passar essa vergonha. Por R$50.
Tanto não é isso, que o que me levou lá não foi só saber a história. Foi que quando me contavam a história, eu via as minhas netas. Eu tenho duas netas. A Luísa, que está aqui com a gente, e tem vai fazer 6 anos, e a Júlia, que fez 2 anos agora, em junho. Quando me contavam, era o rosto delas que eu via. E quando eu fui para lá, eu não fui para ajudar as criancinhas do Nepal. Financeiramente. É outra história. Eu fui lá para encontrar as minhas netas. Sempre digo que eu não vou chorar mais. Tá? Eu vou encontrar as minhas netas, as minhas filhas, as minhas sobrinhas, lá nas montanhas do Nepal. Então, de fato, não é vender o livro. É conscientizar-se que a gente tem uma família do outro lado do mundo e uma responsabilidade. Então é isso que a gente está trazendo aqui para vocês como um desafio. Um desafio. Talvez nem tenha livro para todo mundo, porque é o primeiro culto, é quase. Mas a gente está aí. E a gente vai, de fato, como uma semente, esse alojamento, essa escola, o que a gente sonha é que seja uma semente para as montanhas, para despertar aquele povo, para que essa cultura perversa e maligna seja varrida daquela região do mundo. Assim, e que de alguma forma Deus tenha misericórdia de quem abusa também dessas crianças lá no prostíbulo, porque é impossível não
essa,
pensar nisso.
Essa conversa agora vai passar para o Igor. O Igor vem de uma realidade natal que é uma parte do Nordeste que não sofre os efeitos graves das vulnerabilidades. Os abismos não são tão evidentes. Por isso, o desafio, essa mesa, é exatamente para que esse jovem príncipe de Natal nos ajude de maneira mais intencional e proativa. Nos ajude a trazer nobreza de um mal que ele não sofre. Amém, amados? Para ajudar nossos príncipes. Ponto. O César ficou sensibilizado com a situação dramática do Nepal, que é alta vulnerabilidade, porque ele está numa fronteira de vulnerabilidade, Baixada Fluminense. Então, ele está sensibilizado porque ele percebe isso no dia a dia. Porque esse mesmo tráfico que é feito no Nepal é feito na porta da casa dele, na Baixada.
Eu sou vizinho da cidade de Deus. Todo mundo conhece, né? Então, do filme. E a gente vê isso o tempo todo. Crianças lá, assim, largadas por todo tipo de largar que a gente possa entender.
Agora, qual é o maior foco de vulnerabilidade no Brasil? Não é a Baixada. Não é Belfort Roxo. Não é Sobradinho. O maior foco de vulnerabilidade, onde está caracterizada a maior distância social, é Goiânia. Entendeu, irmão? Talvez a Nepal do Brasil. A maior tipificação de abismo social da América Latina. Se Goiânia fosse um país, era o segundo país mais desigual do planeta. Talvez por isso seja uma das poucas cidades que eu conheço no mundo, se não a única, onde a prostituição divulga suas atividades em outdoor. Talvez seja a única cidade do planeta onde prostíbulo faz propaganda em outdoor. E onde muitas vezes a realeza fechou seus negócios. Papo reto. E talvez por isso nossos filhos estejam sendo vendidos como prostitutas sofisticadas. Sendo exportados para ter uma condição melhor de vida, apesar de não terem voz. Só para TVs. Uma das cidades que mais exporta juventude para ter padrão de vida garantido em ambientes sociais onde eles vão ter vez e direito a tudo que é bom, mas nunca mais vão ter voz. Ou isso não é prostituição negociada? Amém, amado? Então o assunto é grave. E não é para trazer peso, é para trazer alívio. Alívio para os nossos filhos. Porque não está pesado para nós, está pesado para eles. Por isso é uma das cidades com maior índice de suicídio jovem. As notícias de suicídio jovem em Goiânia se repetem. E no ambiente social mais privilegiado. Não é no bolsão de pobreza. É nos bolsões de riqueza. Porque a riqueza não está fazendo sentido. Porque não está encontrando a sua vocação. Então o assunto aqui é sério para trazer alívio. É para que os nossos filhos sejam aliviados. Porque são os nossos filhos que estão tendo que resolver o divórcio dos pais. São jovens hoje de 20 e poucos anos que estão tendo que segurar a onda de pais mal resolvidos. São jovens de 20 e poucos anos que estão tendo que segurar negócios mal feitos na obrigação de salvar o que muitas vezes não tem salvação. Quem aguenta um peso desse? Sem ficar doido. Quem aguenta ser o árbitro de relações de duas pessoas que deveriam ser os melhores amigos se tornaram os piores inimigos? E usam os filhos como matéria de manobra para acusar um ao outro, defendendo seu direito. Quem aguenta uma parada dessa? Amém, irmão? Então isso aqui não é pesado, não. Nossa, a reunião hoje foi pesada. Não, isso aqui é para aliviar. Faz assim, ó. Agora ficou mais leve. Faz. Ainda bem que agora ficou mais leve. Amém? Não ficou mais leve? Ficou mais leve. Ficou ou não ficou, Marcelo? Posso sair disso, posso sair daqui com esperança. Você tem menino pequeno, Marcelo. Ficou ou não ficou mais leve? O testemunho aqui ficou mais leve? Fala aí, príncipe. De Natal.
Paz, bom dia. A nossa história nasceu há uns 15, 14 anos atrás, quando na nossa juventude, nós começamos a entender o nosso senso de responsabilidade que transcendia as denominações. Então, nossa relação lá em Natal começou a se consolidar não pela preservação institucional do ambiente de igreja que nós defendíamos. E nós começamos um movimento interdenominacional chamado Natal para Cristo. E a nossa intenção era que esse conselho percebesse 20 anos, mais ou menos. E nossos movimentos aconteciam nas sextas, porque nossa intenção não era contrapor o que as igrejas faziam. Então, a gente fazia a sexta-feira para que os jovens fizessem o sábado nas suas igrejas e participassem do movimento família, comunidade
no domingo. Não era um
movimento
alternativo para dizer que as outras igrejas não prestavam. Era um movimento redentivo para juntar todo mundo num propósito único.
E a gente era muito intencional, porque assim, naturalmente, quando isso ganhou representatividade na cidade, os jovens da cidade clamaram para que a gente se tornasse igreja. E nós resistimos a essa consciência para eles entenderem que nosso papel como conselho interdenominacional era para as igrejas e não contra elas. Então a gente sempre tinha uma premissa de dizer: erra aqui para não precisar errar na sua comunidade. E isso ganhou representatividade e um senso de responsabilidade sobre a cidade que parou de nos fazer acusar os terceiros como responsáveis dos problemas que a cidade tinha. Então a gente, e aí eu digo isso porque eu sei que isso é uma característica da cultura do brasileiro, a gente terceiriza o movimento de responsabilidade. Então assim, qual é o problema da infraestrutura da nossa cidade? É um problema do governo, é um problema do Estado. Qual é o problema da pobreza? É um problema da desigualdade, é um problema. E quando nós começamos a ter contato com o Paulo Júnior, lá 12, 13 anos atrás, ele começou a nos fazer perceber que esse movimento orgânico que nós fazíamos era uma semente de Deus para que a gente assumisse responsabilidade não só sobre a nossa vida, mas sobre a nossa cidade, a nossa geração. Então, a gente parou de terceirizar o senso de responsabilidade pela nossa fé, que qual é o problema da minha fé? É a igreja que não me entende. Qual é o problema da minha cidade? É o governo que não faz por onde. O problema nunca é meu. E nós entendemos que somos gerados por uma família que vem do céu. A oração que Jesus nos ensina a orar não é uma reza, é um movimento de fé. Que seja feita a sua vontade na terra, do mesmo jeito que ela já é feita no céu. A Lana começou dizendo: bendito Deus, Pai de todas as consolações. E outra expressão que o Paulo fala é: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, espirituais nas regiões celestiais. Então, Cristo, ele é a expressão plena, corpórea, de um movimento, de uma convicção de fé, do que Deus faz no céu para que a gente possa replicar na terra. Então, nós começamos a entender que a responsabilidade sobre a cidade de Natal não era do governo nem do prefeito, era da igreja. Qual igreja? A igreja que não se limita às denominações nem preserva suas institucionalidades, mas que reconhece a responsabilidade sobre uma geração. Então, nós começamos a fazer um movimento eclesiástico. Hoje nós somos igreja, a gente chama Ponte, na cidade de Natal, e nós temos uma dinâmica de perceber nossa responsabilidade sobre as dores da cidade e sobre a plantação de uma consciência de fé para as gerações que vêm. Uma outra coisa, nós estávamos falando aqui no encontro das nove, sobre a questão das gerações. Eu passei a perceber que a minha responsabilidade como representatividade de conselho jovem na cidade não era para a minha geração, porque a minha geração encontra na igreja um impacto de anestesiar as dores que a cidade tem, mas o faminto tem fome hoje e tem fome amanhã. Ele vai ter fome hoje, vai ter fome amanhã. Ele precisa de comida hoje, precisa de comida amanhã. Mas os nossos filhos, os nossos netos precisam de uma intervenção a começar agora, de assumir responsabilidade e consciência de que se nós não assumirmos essa responsabilidade numa perspectiva de que representamos o Eterno aqui, as próximas gerações virão empobrecidas e famintas de uma coisa que vai ocupar a igreja constantemente em sustentar ou em suprir a fome de hoje e não a transformação da responsabilidade de amanhã.
Amém. Eu quis só trazer um exemplo aqui para que isso possa materializar. Quando a gente disse que a gente precisa cantar um cântico novo, para que os nossos filhos ouçam um cântico novo do nosso coração. Meu sonho com o acampamento que a gente vai fazer é que todo mundo que contribuísse, contribuísse um valor diferente. E toda vez que a gente comunicou alguém, a gente comunicou o seguinte: você contribui com o que você puder. O custo por pessoa é tanto. Sabe qual que é a minha maior tristeza no Araguaia? Minha maior tristeza é quando eu ouço o seguinte: eu não vou poder ir. Como é que eu faço para pegar de volta? Sabe por que é a minha tristeza? Porque eu sei que essa pessoa vai ensinar para o filho dela a pagar para ter uma coisa, que era um direito dela, que ela pagou. Não é pelo valor. Se tem uma coisa no Araguaia que a gente nunca teve dificuldade, foi de ter a conta fechada. Mas isso é uma dor que persiste tem 6 anos. Cada vez ela se agrava. Porque se tem uma coisa que me entristece, tristece meu coração, é exatamente saber que a nossa comunidade ainda não entendeu isso. Que não vai ser os R$50 que eu vou contribuir, do valor que eu posso pagar. Porque é uma parábola tão simples que Jesus contou. Uma pessoa chegou com uma moeda, com tudo que ela tinha, e deu. Esse foi o maior exemplo de riqueza no reino do céu. Pronto, resolveu. Aí sabe por que o Araguaia é tão difícil? Porque eu ainda tenho que explicar para aqueles que têm condição de pagar que não é sobre o que ele pode pagar. Me dá trabalho explicar para quem não tem condição de pagar que ele não precisa pagar? Não. Isso resolve em 2 minutos. Mas para quem tem condição, eu tenho que ficar lá esforçando e falando 3, 4 vezes para ver se entra na cabeça dele de que ele não precisa pagar para ir. Então essa é a dor. É a dor que vai pressionar e que o Igor está trazendo para a gente para ver se a gente fica livre.
A igreja é a empresa de Deus. Deus é um empresário. E a igreja é a empresa onde Deus forma os filhos dele. Então Deus não montou um comércio. Quem montou comércio foi o capeta. O capeta viu Deus tocando uma empresa. E ele teve a ideia de montar um negócio. Comércio é uma forma demoníaca de imitar uma empresa. Deus é um empresário. A primeira palavra, presta atenção para você ensinar isso para os seus filhos. A primeira palavra que Jesus usou na sua fase adulta, Jesus inaugurou o seu momento adulto. Jesus deixou de ser criança e passou a ser adulto. E a palavra que ele usou para falar da relação dele com o pai foi: eu estou aqui para cuidar da empresa do meu pai. O empregado pensa salário. Então, se você está formando seus filhos para garantir para ele um bom salário, você está formando um escravo. Se você está ensinando seu filho a ter a competência de ter um negócio lucrativo, você está formando um comerciante. Entrega ele para o capeta, que o capeta orienta ele melhor do que você. Agora, se você está formando um filho de Deus, Ele tem que pensar empresarialmente. E empresarialmente, ele tem que pensar como alguém que gera renda. Ele gera receita, ele gera uma economia. Dízimo e oferta nunca foi para resolver o problema financeiro da igreja. Quando Deus ensinou contribuição, ele ensinou para formar uma cultura empreendedora de geração de renda. Se tem um trem que acaba com a igreja, é sustento pastoral. Acaba. Porque transformar a atividade numa prestação de serviço. E trata todo mundo pelo limite. E não pela cultura. O recurso da igreja, ele tem que ser tratado de forma econômica e não financeira. Igreja que está com problema financeiro tem que fechar. Porque o problema dela é econômico. Então, se tem uma coisa que a igreja não precisa preocupar, é com a questão financeira. Isso aqui não resolve. Isso aqui não tem problema financeiro. Isso aqui é para gerar uma cultura de economia. Como geração de renda. Que não é distribuição de renda. Distribuição de renda é filantropia. Geração de renda é reino de Deus. Por isso é o seguinte, Deus te entregou sementes para você ser um multiplicador de sementes. Mas tem gente que vai multiplicando semente e começa a ver na semente um negócio. Aí ele monta um celeiro para guardar a semente. Aí ele matou a semente transformando ela em grão. Porque agora ele vai ser um vendedor de grão como comerciante que quer ter lucro. E ele deixou um empresário que produzia semente para gerar renda. De uma semente, você faz um grão. Mas de um grão, você não faz uma semente. Então, quem pega a empresa dele e transforma num negócio, matou a semente e virou comerciante de grão. Aí ele tem lucro. Mas não gera renda. Porque ele ficou escravo do negócio. Porque agora ele está escravo do próprio negócio. Ele vendeu a liberdade da empresa que Deus tinha dado para ele. Porque a liberdade da empresa que Deus tinha dado para ele era continuar produzindo o quê? Semente. E produzir semente significa formar uma cultura. Se você não está formando uma cultura a partir do seu negócio, então você não é um empresário. Você é um comerciante. E se você só está gerando receita a partir do seu negócio, você vai se tornar escravo dele. Porque um dia você vai ter que vender a alma quando você não tiver mais grão para vender. É a prostituição. Então, o dia que você não tiver mais grão para vender, você vende a alma. E depois de você vender a alma, você vende os filhos para salvar o negócio. Alguém entendeu que a prostituição é... Um cara que vendendo a alma teve que vender os filhos para manter o negócio. Que família é uma empresa geradora de renda, onde ninguém tem falta de coisa alguma. Porque é a empresa de Deus. Se uma família quebrar, nega Deus. Porque ele mentiu. Porque ele é o pai de toda a família na terra. O dia que faltar pão numa família que faz justiça, nega Deus. Chama ele de mentiroso. Porque não vai faltar pão na mesa do justo. A não ser que ele transforme a família dele num prostíbulo. Que tem que sobreviver do negócio que ele toca. Transformando os filhos dele em assalariados. Pelo amor de Deus. Ninguém aqui está trabalhando pelo sustento. Não me pergunte quanto que eu preciso para continuar vivendo. Pergunte quanto nós podemos empreender junto com o recurso que Deus já nos deu. Aí nós vamos conversar. Porque sobre o que eu preciso para viver, eu falo com meu pai. E sobre os recursos que nós temos para cumprir o nosso propósito, eu falo com os meus irmãos. Porque com os meus irmãos eu não quero conversar sobre sustento. Isso eu converso com meu pai. Com os meus irmãos eu quero conversar sobre os negócios do nosso pai. Transformando isso numa coisa que faça a libertação dos outros e não a escravidão dela. Precisamos da sua ajuda, Ivo. Vem ajudar a salvar a gente. Tem uma bronca aqui nessa cidade, gigante, e que precisa dos seus príncipes, assim como vocês precisam de nós lá. Vocês são uma região do Brasil ainda não totalmente contaminada. Mas aqui a briga está feia. Não falta igreja no Planalto Central. Não falta templo. Não falta culto. É a maior concentração de população cristã reformada do planeta. Não é do Brasil, não. O Brasil hoje é a maior nação de confissão cristã do planeta. E a maior concentração do país com maior concentração de confissão cristã está na região central do Brasil. E é a maior desigualdade da América Latina. Não falta culto que funciona. Culto que funciona sobra para quem quer. Amém, irmão? Isso não é para trazer peso, não. Isso é para tirar o jugo das costas dos seus filhos. Para que eles parem de pensar em morrer antes de querer viver. Jesus falou para você, você acha que está pesado? É porque você pôs um jugo nessas costas. Deixa eu tirar o seu jugo e colocar o meu, que é leve e suave. Essa palavra aqui está difícil, não é pela, porque ela não é pesada. É porque ela vai tirar o jugo das suas costas. Esse é pesado. O jugo que nós mesmos colocamos. E que nossos filhos não estão conseguindo enfrentar. Abraão não tinha problema com o filho. Isaac não tinha problema com o pai. Mas Jacó tinha problema com seu irmão. É aí que o trem está fritando. É na terceira geração. Você tem memória afetiva do seu pai que ralou muito para te dar uma qualidade de vida. E você tentou transmitir isso para os seus filhos. Mas nós não estamos ensinando comunhão para os nossos filhos. Nós estamos ensinando direito à qualidade de vida. Por isso, talvez ele tenha até uma memória afetiva do avô. Tem alguma memória afetiva de você. Mas ele não tem memória afetiva do relacionamento dele com seus irmãos. Por isso que Jacó teve que ser rebatizado. E Deus falou assim, Jacó, você não vai mais ser chamado aquele que engana seu irmão. Mas você vai ser chamado aquele que representa um povo. É aqui que está pegando. É na relação com os irmãos. Amém, mãe? Ana, vem cá, bem. Orar por nós. Que agora é quatro geração aqui, ó. A Hanna é uma filha nossa. A Hanna é neta. A mãe dela é a Isabel Scholle. Foi nossa primeira filha chamada Isabel. Minha primeira filha era uma Isabel nascida no Brasil. Aí depois nós fomos ter uma Isabel nascida no Reino Unido. A Isabel, mãe dela, mora no Reino Unido, é casada com o Aaron. E estão dando a vida lá para ajudar nossos pais na fé. Um povo que estava desesperado, desanimado, já não havia mais esperança nas igrejas em relação à geração dela. A igreja não conseguia falar com essa geração. E agora a Hannah está lá, trazendo jovens britânicos para estar aqui conosco. E hoje eles representam esperança. A igreja lá está vivendo um avivamento na geração dela. E sabe por que eles estão vivendo um avivamento lá? Não é por causa de uma estratégia. É porque eles resolveram se relacionar como amigos. Eles resolveram se relacionar como amigos. Eles fizeram as pazes. São irmãos que fizeram as pazes. Is it true? You are just brothers and sisters living in peace. You are no longer enemies. Because you were touched by the elders that you were enemies, fighting to establish your own church. But then, by the Spirit, they discovered that they are no longer enemies. O Espírito Santo mostrou para eles que eles não eram inimigos, porque os pais estavam ensinando que cada um tinha que lutar pela própria igreja. Aí eles descobriram que não eram inimigos, eles eram irmãos. E a igreja no Reino Unido está vivendo um avivamento. Segura a onda. O horário está um pouquinho adiantado. Mas agora você vai receber o sopro dessas gerações juntas. Só respira o fôlego. E fala: Deus, tira o jugo que eu tenho colocado sobre a minha casa. O teu fardo é suave e leve. O Senhor levou a anja ali, num lugar fundo. O Senhor pegou a minha irmã e fez ela ser vendida, negociada, traída, para sair de lá e lembrar que nós temos irmãos lá. O Senhor levantou jovens na cidade de Natal que se recusaram a viver seus guetos, transgrediram a ideia da instituição e resolveram abraçar a cidade. Estão fazendo diferença lá. Estão trazendo respiração para a cidade de Natal e para o Brasil. Então recebe isso. Você que está aqui, jovem, adulto, recebe isso. Fala: Deus, eu quero transformar minha família numa expressão da sua empresa. Eu quero cuidar dos negócios, Senhor. E os negócios que o Senhor me deu para cuidar é a família. Minha empresa é minha família. Minha casa é minha empresa, a igreja é a sua empresa. Eu quero olhar tudo na certeza que não vai faltar nada. E todo recurso que me deu é para fortalecimento dos meus irmãos e para formar essa cultura. Amém? Quem crê nisso? Eu não quero saber quanto é que cada um precisa para viver. Eu não quero saber da Angeli quanto é que custa uma cesta básica. Pelo amor de Deus, eu quero parar de entregar uma cesta básica. Eu quero repartir pão com meu irmão. Não quero nem perguntar quanto é que custa uma cesta básica. Sai dessa escravidão. Não é dinheiro que eu estou falando. É compromisso. Amém, irmão?